O que são religiões de matriz africana? São religiões que têm sua teologia e sua filosofia oriundas de religiões tradicionais africanas. Aqui no Brasil, tem como desdobramento o candomblé, a umbanda, o tambor de mina, o batuque, entre outros, presente no vasto território brasileiro. Essas religiões são uma forma de resistência e preservação da tradição do idioma, do conhecimento e a religiosidade trazida da África pelos negros que foram escravizados pelos colonizadores europeus. O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é caracterizada quando uma pessoa ou um grupo não aceitam a religião ou a crença de outro indivíduo. Tal atitude se manifesta desde as críticas em âmbito privado, as piadas, agressões verbais e físicas, ataques aos locais de culto e até ao assassinato de seus praticantes e sacerdotes. No caso das religiões de matriz africana, a intolerância religiosa tem como raiz o racismo religioso. O que é o recurso extraordinário 494.601? E o que representa sua aprovação para os povos tradicionais de matriz africana? A RE é um recurso extraordinário emitido em âmbito estadual que julga a constitucionalidade da lei federal, artigo 2º da lei número 11.915, que permite o abate de animais pelos povos tradicionais de matriz africana. A imolação compreende em um abate doméstico e ritualístico, sem a intenção de lucro, com a garantia do não sofrimento do animal e destinados à alimentação humana, com prática que hoje são relatadas como abate humanizado. A negação do direito ao abate tradicional às milhares de pessoas dos povos tradicionais de matriz africana seria a prova de que a Constituição que garante o Estado laico e os direitos individuais está sendo rasgada e desrespeitada pelo judiciário. Respeita o nosso culto, tá no ar mais uma edição de La Fúria. La Fúria, a música de resistência. Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, maloca! Aqui na voz é Fernanda Jardine e está no ar mais uma edição do La Fúria. E hoje o Estúdio da Alma Londrina tá repleto de convidados mais que especiais, alguns adeptos da religião de matriz africana. E aqui com a gente tá o Pai Ogan Robson, Babalorixá Júnior Dogum, Ayalorixá Cláudio Candaiô, a minha mana Andressa Stefano e uma visita de Curitiba, Citalanguê, o Pai Ogan lá de Curitiba. Muito boa tarde, gostaria que vocês dessem boa tarde pro pessoal que tá ouvindo.
Muito boa tarde a todos.
Boa tarde, povo de Londrina.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, família.
É isso aí, tá lotado aqui. Bom, a gente vai ficar com o Melô dos Vileiros, Emicida e Criolo. E mais além, a gente vai conversar um pouquinho com eles a respeito da criminalização, da sacralização, desrespeito do nosso culto. Fica por aí que hoje tá massa. Escuta a pedrada.
Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem foi, quem que tá. Eu digo é. Eu digo é, eu digo é, eu digo é. Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi. Eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo eu sou rueiro, tipo um cão vira-lata. Eu sou rueiro, sim, não dou ódio de ninguém. Ninguém dá ódio em mim. Ok, neguinho, não, tiozinho, chão. Sou problema com a boa pela vila e o dom pelo tema, ei. Jornais me chamam de matador, e é o que eu quero ser, aquele que mata a dor. Alto clero do asfalto, a nata boa. Batuqueiro de bar, maluqueiro com louvor. De apel, de cross, é nós. Depois é livre, diferente de nossos avós. Listras e polo, estouro, prata e ouro. Motores roncando, pretos cantando em coro. Garota de estilo rica, família brinda. Antes já era zica, hoje mais ainda. Os faladores falam, toda vez tem problema comigo não.
Problema tá com você.
Senta firmeza, oh glória. Sorriso da rua, nossa vitória.
O viva pra nós, o viva pra nós. O viva pra nós, o viva pra nós.
Senta firmeza, oh nossa vitória. Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós. Corre certo, conceito bom, ladrão. Porta-mala aberto, rola pancadão. Tipo funk do Guimê, vem pra matar patrão. É tchau, tchau, tum, tum, tchau. Da poção, só quem é sabe toda a letra de pagode. Só quem é preto igual comigo, ninguém pode. Paz, irmãozinho, não mais sozinho. Ladeira, Zolemã, bike. Carrinho, onde o galo canta, onde a coruja dorme. Tudo preto no branco aí, tá nos conforme. O povo em São Paulo, tipo Melody em Belém. É nós, é nós, é nós, é nós também. Eu amo esse lugar, tipo I Love Quebrado. Os cara tem celular com mais música que as baladas. Sem cara feia, fazer um pé de meia, mil lugar. Vai estourar na norte, igual bico da rede social aí. Senta firmeza, oh, 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 glória. Sorriso da rua, nossa vitória. O viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós. Senta firmeza, oh, oh, glória. Sorriso da rua, nossa vitória. O viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós, o viva pra nós. Querem saber como faz pra chegar, como foi, como é. Se tem boi, quem que não. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis. Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é. Se tem boi, quem que tá. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis. Eu digo, é nóis.
Isso aí, você ouviu o Melô dos Vileiros, MC da ao vivo. Bom, e vamos começar o nosso bate-papo aqui com esse pessoal que eu gosto muito. E vou passar a palavra para a mãe Cláudia e os demais irem se apresentando. E a gente vai conversar sobre alguns assuntos bem sérios que estão acontecendo aí no cenário nacional.
Olá, boa tarde. Eu sou Cláudia Candaiô, Yai Candaiô. Ialorixá, representante da Rede de Mulheres Negras do Estado do Paraná, conselheira estadual da mulher, conselheira municipal e presidente do Conselho da Promoção da Igualdade Racial de Londrina.
Eu sou o Júnior, do Fono do Ogum. Estamos aí nessa batalha aí para podermos ir em busca dos nossos direitos, conquistar o nosso espaço como povos de raízes de matriz africana.
Sou o Robson, sou Ogum Xogun, sou presidente da Associação de Ogum de Londrina, sou conselheiro do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais e estou aí na luta.
Eu sou a Andressa, sou candomblecista, fomo de Oiá e estamos juntos aí na luta.
É isso aí, pessoal. Vocês viram aqui que é só time de peso, representante na luta. Empreendedores, professores, enfim, né? E a gente vai começar com um tema muito desagradável que está acontecendo e sempre aconteceu, e depende de nós que esse tema seja extinto. O racismo religioso. Eu gostaria de perguntar para os meus convidados o que eles acham disso. Realmente existe isso? Estamos sofrendo um ataque contra a nossa religião, esse racismo religioso que tem, da bancada evangélica no legislativo, e eles estão desconsiderando a Constituição Nacional, né, federal, que diz que o Estado é laico. Então, gostaria de saber da mãe Cláudia, do pai Júnior, do pai Robson, da Andressa, o que eles acham disso.
Bom, é muito difícil, é muito triste ter que abordar um tema tão importante quanto esse, né? E dentro das várias falas, dentro dos espaços onde nós sempre estamos levando a palavra e o conhecimento dos povos tradicionais de matriz africana, o racismo existe sim, a intolerância existe sim, e na grande maioria das vezes se arquivam alguns processos ou não se vai adiante, porque infelizmente nem todos nós, povos de matriz africana, conhecemos os nossos direitos ou vamos atrás do que é nosso. Esse país só vai começar a dar certo em todo e qualquer âmbito de processo discriminatório a partir do momento que o cidadão correr atrás dos seus direitos e fazer valer dos seus direitos judicialmente. Né? Aqui em Londrina sabemos que algumas casas já sofreram com preconceito, com intolerância, com agressões verbais, não só as casas, como também seus adeptos, né? Os seguidores. E o que fazer para isso? Mudar essa situação? É realmente essa paralisação. Essa paralisação tem, merece e deve ser nacionalizada, nacional. Né? Para quê? Para que o legislativo, para que o STF saiba da importância, porque assim, eles sabem da nossa importância. E o que eles estão tentando fazer é deslegitimar o nosso culto, desvalorizar e menosprezar a importância do culto dos povos tradicionais de matriz africana.
Eu queria fazer uma adenda, acho que uma discussão. Eu acho que a gente precisa relembrar que quem está movendo essa ação, quem está revendo isso, é o Ministério Público. Né? Então, o chamamento do Ministério Público pela constitucionalidade de uma lei. Né? E, então, a gente precisa ficar atento também de onde, né, quem são os nossos inimigos e de onde está vindo as pedradas, enfim. E pode achar estranho falar inimigo. Né? Tentando já responder um pouquinho. Desde a chegada, né, dos europeus aqui, a gente sofre, né, discriminação, isso visto, né, bulas papais, né, que começam pela Igreja Católica, né, nossa, a discriminação, e hoje os neopentecostais aprenderam muito bem a cartilha. Né? A gente vê segmentos, né, de religiões cristãs, principalmente da católica, que está seguindo, né, essa perseguição ferrenha às religiões de matriz africana e agora os neopentecostais. Nós não nos atentamos, né, para a política partidária e eles se atentaram. Né, e hoje eles têm as bancadas, hoje eles comandam, hoje o STF está forrado deles, né, os ministérios públicos estão forrados deles, as câmaras municipais, estaduais, enfim. Né, então a gente só retomar isso, né?
Na realidade, uma força suprema, né, pai?
Isso.
É isso aí, vocês ouviram as ressalvas da mãe Cláudia e do pai Ogan Robson. E a gente vai falar também a respeito sobre esse recurso extraordinário, onde quem está sendo prejudicado somos nós, das religiões de matriz africana. Eu gostaria que o pai Júnior e a Andressa também falassem a respeito desse recurso extraordinário.
Bom, os povos de matrizes africanas, nesse momento, estão passando por um grande problema e uma grande luta, em que, de todas as formas, eles tentam demonizar a nossa religião, de todas as formas, eles nos perseguem, perseguindo nossas casas de axé, como já aconteceu em minha casa mesmo. E nós estamos querendo mostrar que a sacralização dentro das religiões de matrizes africanas é muito importante, porque todo ato feito dentro das nossas casas, todos os animais que são sacralizados, depois eles são consumidos. E isso desde os primórdios, né? Desde a era dos homens das cavernas, né? As pessoas matavam seus animais e consumiam. E o candomblé, ele não está fora disso. Tudo que é feito dentro das nossas casas é consumido por nós, por adeptos e até simpatizantes.
Eu acho importante e legal fazer um comparativo, por exemplo, com os católicos, né, que das datas comemorativas cristãs, como por exemplo o Natal, a Páscoa, onde é comum servir o bacalhau, o peru, e ninguém vê um problema, porque isso é culturalmente aceito. O relator desse recurso extraordinário, ele alega que a sacralização é um crime ambiental, sendo que, se a gente for parar para pensar nesse aspecto de crime ambiental, o que seria um crime mesmo contra a natureza em relação a isso seria a indústria, né? A indústria da carne, os frigoríficos que abatem os animais de forma desumanizada, que é muito diferente da forma como nós fazemos dentro dos nossos terreiros, né? Das nossas casas de axé. E...
aproveitando, né, que a nossa irmã estava falando aí sobre os frigoríficos, sobre essas grandes empresas, né? Nós não podemos esquecer aí de algumas outras religiões, como os muçulmanos, que os animais são abatidos aqui no Brasil da forma do culto dos muçulmanos e são exportados para países muçulmanos. Então nós vemos que a questão não é o abate do animal, mas sim é o abate dentro da religião de culto de matriz africana. Porque ninguém parou para ir lá saber como que é feito o abate para os países muçulmanos, ninguém está questionando o abate dos países muçulmanos. Eles estão questionando, sim, é uma perseguição contra o povo de raiz africana, contra esse movimento dos negros no Brasil, é contra isso.
É, lembrando bem assim, e é bom que isso vá e que tenha uma repercussão bem a nível internacional, não só no Brasil, mas a nível internacional, porque quando se fala em povos tradicionais de matriz africana, tudo é demonizado, tudo é proibido, né? Mas se for pegar lá na Bíblia, lá atrás, onde ainda não se sabia da existência de Jesus, Deus ordena a Moisés que sacrifique um cordeiro em seu nome e que do sangue dele se passasse nas portas para que seus varões fossem libertos da morte e da destruição e que de sua carne fosse distribuído para os hebreus para que saciasse a fome. Aí eu vos pergunto, nós passamos dias, semanas, às vezes meses, cantando, louvando a orixá para a sacralização desse animal, para a emulação desse animal e de sua carne também é distribuída para comunidades carentes e também para as comunidades dos povos tradicionais de matriz africana e também saciamos a fome da humanidade. Qual é o pecado? Porque Deus ordenou ao seu servo que sacrificasse, é celestial. Nós, da religião de matriz africana, é demonizado. O país tem que tomar ciência dessa intolerância e desse preconceito desproporcional. A sociedade tem que parar com essa situação de extermínio, de brincar de ser o lobo do mar, de brincar de ser Deus e ficar denominando quem vive e quem morre, quem tem direito ao seu culto, qual culto é sagrado, qual denominação religiosa nós devemos seguir. Nós também temos o livre-arbítrio, merecemos respeito, somos dignos, também pagamos os nossos impostos e a grande maioria das mães e pais de santo, dos babalorixá, todos eles são pessoas que cumprem com o seu papel dentro de uma sociedade hipócrita e racista e preconceituosa. Não somos livres de pagar os nossos impostos, enquanto várias igrejas neopentecostais são isentas. Então já começa a discriminação por este sentido, quando várias casas deveriam estar tombadas com patrimônio histórico, são obrigadas a pagar seus impostos, enquanto muitas igrejas estão sendo construídas com dinheiro da sociedade, inclusive da sociedade de povos de religião de matriz africana.
Eu gostaria de fazer só mais um adendo em relação ao recurso, que outro argumento que o relator colocou era que o artigo que constitucionaliza o sacrifício, né, o abate, a emulação dos animais nas religiões de matriz africana, não inclui outras religiões que também fazem o abate, como os muçulmanos e os judeus. Então, para ele, isso seria inconstitucional no seguinte suposto, que não se colocaria como iguais, né? Só que, seguindo, né, não sei, penso que o mais lógico nesse caso seria, então, se ele está preocupado, né, com a igualdade, supostamente, incluir essas outras religiões, fazer um adendo a essa lei, a este artigo, e não simplesmente anular completamente e tirar tudo, né?
Enfim, pessoal, vocês estão vendo que o caso de racismo contra o pessoal negro e sua religião é muito grande. Não é de hoje, é de 518 anos atrás, desde quando chegaram aqui no Brasil. Enfim, eu digo uma coisa, que quem persegue um dia será perseguido. O Brasil ele foi colonizado por católicos e hoje uma bancada maciça de evangélicos persegue as religiões de matriz africana. Eu digo isso e repito, um dia que você perseguiu, você vai ser perseguido, ok? E no próximo bloco a gente vai conversar sobre a agenda aqui da cidade nacional, ok? Fica por aí, dá uma meditada nessa cantiga de Oiá e parrei, minha mãe.
A coromina deu aê, a coromina deu a coromina deu a inhança.
A coromina deu a,
olha
a
balé.
A coromina deu a,
olha
a
bagã.
A coromina deu a,
olha
a
topé.
A coromina deu a,
inhança.
A
olha a meça, olha a balé, olha a bagã, criança, olha, olha a balé, olha a topé, olha a topé, olha a bagã, olha a bagã, é olha, criança, olha a meça. Mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata, oya
oya tawa mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai. Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata,
oya
oya tawa mawai. Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai. Oya oya tawa mawata, oya oya tawa mawai.
Oya oya tawa mawata, oya
oya. É isso aí, você ouviu a cantiga da Senhora dos Ventos, Iansã. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a repressão aqui, regional aqui de Londrina, o que está acontecendo. Realmente, para você que está ouvindo, entender que o problema está sério, o assunto está sendo delicado e a gente está na luta para isso. Gostaria que o Pai Júnior de Ogum falasse a respeito da polícia que entrou na casa de axé dele, essa situação desagradável que aconteceu há mais ou menos um mês atrás.
É, mais ou menos um mês atrás aí nós tivemos uma festa em nossa casa e acredito que era umas 4 horas, né, meu pai, da manhã, 2 horas da manhã, e a polícia chegou e pediu para que nós parássemos com o nosso culto, parássemos com os nossos tambores, que tinham feito uma denúncia, né? Mas essa denúncia foi anônima, a pessoa que fez a denúncia não estava presente. E nós sabemos que a lei também nos resguarda, que a polícia deveria estar lá com aqueles medidores de som e até a casa da pessoa que fez a denúncia, e nada disso aconteceu. Simplesmente os policiais chegaram, pediram para que acabasse o culto, que parasse os tambores, e se não parassem os tambores, ainda queriam levar a nossa zeladora de santo, queriam levar nosso pai Ogã também para a delegacia, porque eles precisavam que aquilo cessasse imediatamente. Mas a pessoa que fez a ligação, ela não estava no local, ela não foi lá. Os policiais não foram até a casa dessa pessoa para medir os decibéis, para saber se realmente estava incomodando. E nós estamos aí passando por essas perseguições aqui dentro de Londrina.
Bom, e vale lembrar também que no sábado, o pai Ricardo de Xangô, que mora numa cidade próxima a Londrina, que é Grudado, né, Cambé, ele postou no Face que tinha uma turma de evangélicos dentro de uma Mercedes Prata, querendo invadir a casa de axé dele, e ele não deixou, mas só que visivelmente na postagem do Face, ele parecia muito assustado, porque realmente... os tempos estão difíceis. Eu gostaria de saber com o pai Robson, com a mãe Cláudia, se no ilê deles já passaram por isso, por esse tipo de repressão, e com a Andressa também.
Bom, 2015, nós passamos por uma situação extremamente desagradável. 2014, 15 e 16, fomos levados aos tribunais. A princípio, a vizinha perdeu na pequena instância. E não satisfeita, ela levou o processo ao tribunal do júri. Fomos para um processo criminal, né? E a minha companheira começou a se desesperar. Eu falei, não, se ela tem o direito de processar, então nós temos também o direito de revidar. E fiz barulho, fui para a imprensa, fui para a mídia, veio, sabe, chamamos emissoras de rádio, TV, internet, e nós conseguimos ganhar a causa, né? Posteriormente ela saiu. Após isso também tivemos outros episódios desagradáveis, quando tinha um colégio, que eu prefiro não citar o nome, né? Até deveria, porque eles não nos poupam, né? Evangélicas, neopentecostais, a gente dormindo, 7:30 da manhã, elas vieram com água benta e colocaram um por dentro do portão e estavam jogando água benta em Onã. Né? E o Exu nos acordou, 7:30 da manhã, olhe. E assim, não tem como ter educação, não tem como ter discernimento quando deturpam e burlam o nosso sagrado. Eu levantei imediatamente, comecei a discutir. Quando eu abri o portão, elas saíram correndo, dizendo, tá amarrado, né? E eu disse, não, tá muito solto, porque Exu é movimento. Exu é estrada, Exu é caminho. E constantemente. Então, são pessoas que descem, então não tem essa. São pessoas neopentecostais de uma classe social tal. Não. Vai do morador em situação de rua à alta sociedade. Né? Então eles não têm esse parâmetro, eles acham que a verdade é absoluta, eles acham que o poder deles é absoluto, que eles estão falando através de uma voz, de um poder celestial. Celestial somos todos nós, a minha religião é tão celestial quanto qualquer outra religião, minha casa também. Então no andar, no nosso simples andar, o andar na rua paramentado, com fio de conta, com elequê, com roupa de santo, já é um risco que nós corremos. Então, nós temos que estar como? Calça jeans ou vestido, aquela... Não, nós não podemos nos amedrontar. Eles podem calar nosso corpo, mas não vão calar nossa voz jamais. Porque mesmo depois que nós voltarmos para casa, nós seremos cultuados como ancestre e vamos ter o nosso nome na história. Então, é sim, andar com seu elequé, andar com a sua roupa de santo, andar com seu bom toço, porque isso é uma identidade que nos foi dada. Nós não nos apropriamos de qualquer... Nós temos, merecemos esse direito e não temos que simplesmente andar conforme uma sociedade hipócrita e falso moralista determina como nós temos que andar. Acho. Então, é muito triste saber que as nossas casas ainda hoje é alvo de intolerância, de apedrejamento, né, de arrombamento, de invasores, mas nós não vamos nos calar porque nós também sabemos dos nossos direitos.
Axé, benção, mãe.
Eu percebo que a gente precisa dar uma parada para fazer uma reflexão no sentido de que é o seguinte, quando a gente está citando, né, por exemplo, eu mesmo citei os católicos, eu citei o evangélico, enfim, mas a gente precisa apontar aqui que tem muito católico, muito evangélico, muitos segmentos, né, dentro dessas religiosidades que estão conosco. Né? Aqui em Londrina a gente tem o GDI, que é o Grupo de Diálogo Interreligioso, que tem lá, né, mais de 20 religiões, né, representadas nesse grupo, que estão nos apoiando pela liberdade religiosa, pelo direito de que cada um tem de exercer a sua fé, de exercer a sua religião, o seu culto, enfim. Quanto eu acho que não existe na cidade uma casa que não tenha sofrido algum ataque, né, ou perseguição. Nós tivemos casos que pra gente tira de letra, que é isso, por exemplo, na minha casa, quantas vezes, né, enquanto a gente estava lá no culto, jogaram um tijolo no telhado, enfim, né, quebra o telhado, né, isso a gente conserta. Tem uma casa aqui que ela tá cheia de caixinha de leite, tampando os buracos, porque a mãe de santo não tem dinheiro para trocar as telhas, então todos os buracos elas foram colocando caixinha de leite para tapar o buraco, né, das pedradas, enfim. Então tem esses casos que pra gente considera, por mais que seja uma violência extrema, né? Mas pra gente tira de letra, né? Mas a gente tem casos do poder público, né? Por exemplo, Secretaria de Vigilância Sanitária ir lá embargar, né, lacrar uma casa, porque é uma, por conta do, da imolação, por conta do sacrifício. E a gente sabe, né, que a gente não utiliza, a gente não faz imolação, não faz sacrifício para comercializar. Né? Então a vigilância sanitária não tinha que estar lá se envolvendo nisso. Né? Então a gente sabe que são as arbitrariedades do Estado. Né? O caso que o pai Júnior cita, né, do que a da polícia que chega, né, ela não chega para resolver uma situação, né? Ela chega para dar porrada.
Pra inclusive quem... sem mandato. Né?
Uhum. Então, e quando a gente. E é muito engraçado que quando a gente começa a discutir ou querer apontar, né, eles já logo vêm para agressividade mesmo, então vou te levar preso, né, e foi o que aconteceu, eu estava nesse caso lá na casa, né, do pai Júnior. Então, teve uma reclamação? Beleza, teve uma reclamação, então tá, olha, traga os decibéis, né, traga o decímetro, vamos lá na casa do reclamante, vamos medir, porque a gente sabe que isso não é, e quando? É intolerância religiosa, é intolerância religiosa, porque se fosse alguma outra religião, de repente fazendo um culto, ou uma outra religião que bate na porta da sua casa às 7 horas da manhã no domingo, né, a gente, enfim, né, mas é, eu acho que tudo isso é, faz com que nós, né, adeptos de religiões de matriz africana, a gente precisa começar a se atentar, né, porque a gente precisa verificar que nos colocaram, né, um contra os outros. Então, isso é histórico. Nós brigamos entre si pela história, né? Fizeram isso com a gente. Então, a gente agora é a hora, né, de defendermos o culto. Porque a gente sabe que tem gente de religião de matriz africana que não aprova a imolação também, né? E não querem saber se uma religião vai ser destruída, se a gente vai ser impedido. Querem saber que eles não gostam, então não vai ter. Né?
Mas
então,
eles também têm que se atentar, pai. Desculpa, eles também têm que se atentar pelo seguinte. Até desculpa eu cortar o senhor. Não aprovam. Mas o STF está aí, marcando em cima, e sabemos que essa decisão não será somente contra a sacralização de animais, mas também em relação ao calar os tambores e não poder bater os tambores. Então, quer dizer, essa casa que não aprova a sacralização, ela tem que se atentar que se ela botar um atabaque, que ela também vai ser penalizada, independente não, dela estar sacralizando animais.
Eu concordo, mas eu acho que independente da luta, por exemplo, esse caso do STF, os tambores, eles não estão... relacionados, né? O caso do STF agora está falando da imolação, né, do sacrifício animal. O calar os nossos tambores, eles vêm fazendo isso, vêm tentando fazer isso, né? E aí eles vão criando, né? Criaram agora, há pouco tempo, a lei do silêncio aqui. Que independente, né? Nós fazíamos nossos cultos à noite, né? E aí então tá, então vamos transferir os nossos cultos para de dia, né? Então a gente, algumas pessoas, eu, por exemplo, no meu axé, eu acredito que não, né? Existem, eu não consigo cultuar o sol olhando para a lua, eu preciso cultuar o sol olhando para o sol, eu preciso cultuar a lua olhando para a lua. Então, eu preciso esperar esse momento, meu axé entende dessa forma, né? Tem outros axés que não entendem dessa forma, beleza, muda. Mas aí a lei já veio, não, se 2 horas da tarde seu vizinho estiver incomodado com o seu barulho, né? E aí não é incomodado com o barulho.
Mas com o culto, né? Em si.
É entender o nosso culto como barulho, né? Como bagunça, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né, se atentar. E voltando nessa questão das casas, né? Não só as casas sofrem, como os adeptos sofrem em ambientes públicos, enfim, né? Nós tivemos aí o caso mais emblemático, que foi o assassinato, né, da Yanukumi, com a sua mãe, com a sua neta, enfim. Mas nós tivemos casos de mãe de santo que morreu na porta de hospital porque o médico falou que não ia atender enquanto ela tivesse com o fio no pescoço. Isso não foi lá, né, lá no Japão, isso foi aqui em Londrina. Né? Nós temos casos, né, de crianças que não podem entrar na escola porque está com o fio no pescoço, porque está com um boné branco na cabeça, enfim. Né? Então, a intolerância, ela vem de diversos ambientes, né, mas ela tem nome. Né? A intolerância pra gente, ela tem nome. E é isso que a gente precisa tentar, né? Quem está conosco e quem não está conosco.
E falando, né, meu velho, sobre a sacralização, hoje o STF, ele quer proibir a sacralização. Hoje é isso, né? E amanhã? Amanhã são as nossas portas fechadas, Amanhã são as nossas folhas que não poderão ser colhidas. Hoje é a sacralização. E amanhã? Né? Por isso que os nossos irmãos adeptos, né, das religiões de matrizes africanas, que não são a favor da sacralização, eles também têm que estar atentos a isso, né, mãe? Hoje é a sacralização. E amanhã?
Amanhã.
Qual vai ser a lei?
Puxa, o branco, né?
A gente precisa fazer a nossa contrapartida ou também jogar a nossa meia-culpa, né? E eu acho que a gente não se atentou ou achou melhor só ficar criticando de fora, mas nós nos atentamos quanto às pessoas que acham que são de religião de matriz africana e acabam criando cultos da cabeça e fazendo isso. É, por exemplo, né, se a gente falar em cerimônia lá do Batuque, onde foi que começou tudo isso, né, o processo vem de lá. É, não estou falando mal, né? Mas não quer dizer que eu participei tenha sido batuque, mas eu vi um orô, né? Eles mataram 16 cabritos, né? E deixaram na rua, mortos, né? Tá lá, na calçada lá do vizinho. Claro que isso vai incomodar as
dando
pessoas que passam, dando,
claro.
Né? E é um culto que pra gente não existe, né? A gente sacraliza, a gente mola. Para alimentar a nossa religião é de barriga. O que a gente mata, a gente come. O que a gente não come, ela vai servir para alguém comer. Ou para continuar, né, a cadeia alimentar na natureza. Né? A canjica que a gente não utilizou lá, nós vamos servir de comida para o peixe. Nós vamos comprar água para o peixe vai comer. Né? O que não serve de alimento para ninguém vai servir no mínimo de adubo para a terra. Né?
Achei. Bom,
também...
eu acho... Pode terminar.
E também lembrando, Pai Robson, que essa frase que o senhor colocou foi muito bem posta. E nós sempre vemos o defeito de fora, né? O de dentro nós não vemos. E, assim, mas para isso também tem que haver um consenso, uma conscientização do certo e do errado mesmo. Né? É, por quê? É o questionamento, independente, não é criar inimizade, mas é o questionar. Você é da religião, mas você é de tal denominação. Você está ciente de que isso que você está fazendo não vai só prejudicar o seu segmento, mas como um equibelo total. Né? Quando se fala que a polícia entra dentro das casas, como foi na casa de Pai Júnior, e eles não quiseram saber, nós temos que começar não ir para o ataque, mas... um embate, sim, de revidar. Ah, então houve-se essa denúncia, então agora nós também vamos atrás e vamos revidar essa denúncia, ou seja, nós vamos também fazer essa denúncia para tirar e levar de fato, para ver como essa pessoa, esse denunciante, vai sentir. Porque eles sempre estão nos denunciando, eles sempre estão indo em delegacias, a lei está sempre vindo... contra os propósitos da nossa religiosidade, mas nós aceitamos isso também assim. Não fui eu. Mas nós também não corremos atrás desses direitos, que nos é pertinente. Então, a partir do momento que essa denúncia virar, né, nós saímos da qualidade de réu para entrar como vítima, como solicitante também de um mandato, isso vai para dizer assim, não, eles sabem, eles entendem de lei. Nós não podemos só entender da nossa religiosidade, mas nós temos que entender dos nossos direitos enquanto cidadão, enquanto praticantes. Nós não podemos, porque a gente vive geralmente com medo. Estamos num momento de medo, porque isso é o quê? Querendo ou não, pai, e os demais, estão corrompendo os nossos direitos. Se fala tanto em direitos humanos, mas nós não estamos sendo amparados por nenhum direito humano, dentro da Constituição nós somos amparados. Mas, como diz ele, são apenas palavras e leis. E quem faz essa lei realmente, de fato, acontecer? Nós. Nós temos que fazer valer isso. Nós temos que sair da classe de vítima para atuante. Nós somos pessoas, somos disseminadores da palavra, nós somos multiplicadores de palavra, de conhecimento, de desmonização. Mas nós também temos que ser multiplicadores, exemplo, e dar o primeiro passo e dizer, chega. E esse momento é dia 8. Esse momento é um momento que o senhor já vem fazendo há 6 anos que eu lhe conheço, há mais de 6 anos que eu já lhe conheço há 10. Esse chega, esse basta. O Pai Júnior faz da forma dele, a Fernanda faz, a Iluré, entende? Pai Stalanguê. Então, nós fazemos isso valer. Mas é um trabalho de formiga, é um trabalho solitário, infelizmente, porque cada um vai por uma vértice. Então eu acredito que dia 8, né, o Brasil, não é Londrina só, o Brasil, porque em vários estados também vai estar acontecendo, vai mostrar e dizer, chega! Porque a sociedade tem que saber que esses direitos têm que ser prevalecidos e nós temos que fazer valer esse direito. Na força, aqui nossas mulheres vão estar presentes, mas será importante também que saia daqui, desse polo londrinense, pessoas com idade para chegar em Brasília para esse corpo a corpo, para esse enfrentamento.
Pegando uma deixa, porque assim, não só as religiões de matriz africana, mas também as mulheres, né? No caso do nosso feminista, a mulher negra, o LGBT. Então, a gente traça uma luta que parece que a gente não vai ganhar. Mas é uma luta diária, né? É uma luta que toda hora você tem que reivindicar os seus direitos e não ter dó. Se a mulher, no caso que aconteceu ali no Ilê Oxum Pará, né, o denunciante denunciou embasado em quê? Porque o Oxum tava realmente incomodando? Ok, a gente para os tambores e vai na palma. Porque eu sou testemunha disso, que eu já fui de lá. Então, mas assim, o revidamento denunciou porque realmente estava fazendo barulho ou por intolerância religiosa. Se for intolerância é crime. Entendeu? Então é assim, deixando uma deixa muito grande, uma ressalva muito grande, que nós não estamos contra religião nenhuma. Nem evangélicos, nem católicos. Nós gostaríamos o quê? Que respeitasse a nossa, porque tem evangélicos que respeitam a nossa religião e que dá para conversar e que entende até o momento, o orô da sacralização. Como tem os católicos também, essa organização, tem os testemunhos de Jeová, que por incrível que pareça, esses dias bateram na minha casa e eu rebati de novo a conversa a respeito. E eu sou só uma Bian que já também, né, sofri preconceito. Eu sofri preconceito em uma faculdade particular de direito que eu faço. Já sofri preconceito na rua. Hoje, como num caso especial, infelizmente, a gente perdeu a nossa mãe, Lufa Gemin, né? Então, já usando branco, por ordem do meu pai e tudo mais, fui até a padaria, o pessoal ficou olhando, o pessoal fica perguntando, né? Tem pessoas que perguntam por curiosidade, sim, mas também tem pessoas que são preconceituosas. Isso a gente tem que tirar de letra. E, enfim, a gente...
Desculpa, eu só queria só novamente apontar. Eu acho que pessoas nós vamos ter daqui a mil anos.
Uhum.
Eu preciso devolver a culpa ao Estado.
Sim.
Né? Porque o Estado precisa estar preparado. Se aquilo lá, se a gente está incomodando mesmo, se aquilo lá é intolerância religiosa.
Justo.
Mas o grande problema é que o Estado está pronto e está... O Estado quer o nosso fim. O Estado está preparado para o nosso término.
Sim.
Né? E eles estão se utilizando, né, da máquina do Estado para isso. Então, quando a polícia chega e você vai falar é isso, eles não querem saber.
Mas,
né? Eles já vêm logo com ameaça,
sim,
né, com porrada, com pancada e né? Então a gente está voltando daqui a pouco, né? A gente, na capoeira a gente fala, né, a cavalaria está chegando, e era isso, eles entravam com cavalo e estão fazendo isso. Agora não precisam de entrar com cavalo porque eles já são cavalos,
sim.
Os caras já estão se marombando para virar cavalo mesmo.
Bem importante a sua colocação, pai, mas eu gostaria de fazer um outro adendo também em relação até a fala da Fernanda. Eu sou nova na religião, sou recém-iniciada e já sofri intolerância e olhares e comentários e tudo mais, apesar de nunca ter presenciado, de fato, uma violência contra o axé ou coisas do tipo. Mas eu acho que a gente tem que nomear exatamente o que acontece, porque dentre os próprios praticantes, até por leigos, se fala muito em preconceito, intolerância, mas eu acho legal frisar a questão do racismo religioso.
Sim.
Eu, enquanto branca, vestida de branco, estando na rua, podem até achar diferente e perguntar num tom até de curiosidade de forma muito mais fácil do que fariam para um praticante da religião, negro ou negra, vestido de branco. Né, eu já presenciei coisas do tipo e por isso que eu acho que é legal apontar para saber exatamente do que a gente está falando, para saber como a gente vai combater, qual estratégia a gente vai fazer para combater. E é racismo religioso. Né? No caso da nossa religião, a intolerância, ela, a raiz dela é o racismo religioso. Né? Não é só um preconceito por ser uma religião diferente, né? É por conta de todo o processo histórico que nós tivemos. Né? Então, acho que a gente tem que focar nisso bastante.
E focar, pegando mesmo, assim, e assinando embaixo que o Ogan Robson falou, culpados existem. Sabemos quem são esses culpados, sabemos que a sociedade tem uma grande culpa, mas sabemos que a culpabilidade maior é do Estado, é do governo. Porque essa laicidade, nós temos que cobrar essa laicidade do governo, do Estado. Ah, então a gente vai começar por baixo, então a gente vai cobrar da Câmara de Vereadores, a gente vai cobrar do Legislativo, vai cobrar do Executivo, mas vamos cobrar do prefeito do município para que isso chegue no Estado, para que isso chegue em Brasília. Mas o Estado tem que ser culpabilizado, os governantes têm que ser culpabilizados, os vereadores têm que ser culpabilizados, porque se existe, se uma banca evangélica extraconservadora, eles não podem deixar com que esse conservadorismo pessoal ultrapasse a arbitragem de códigos e leis nos quais somos amparados. Então, o Estado tem que pagar, o município tem que tomar ciência e o município tem que tomar uma decisão imediata. Porque nós estamos sendo massacrados por conta de algo que eles estão burlando.
Eu queria só colocar um exemplo, por exemplo, essa situação que aconteceu na casa de Yalur. Por exemplo, quando é que a gente vai criar vergonha, de repente, entrar com uma ação contra o município por danos morais? Por exemplo, uma pessoa estava saindo, estava iniciada, acabou a saída dele, acabou o culto. A gente parou o culto no meio. Né? Então, assim, a gente tem condição de chegar e falar assim, olha, Estado, isso aqui é danos morais.
Nós paramos o tambor. E queríamos continuar na palma. Também fomos impedidos de continuar
na
o culto.
Na palma, é o que eu estou falando. Nós temos que sair da palma.
Pediram encerramento do
culto. O Estado que devia dar proteção, porque isso aqui é a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos garante, né? O Estado devia dar proteção ao culto, ao espaço de culto. Né? Ele devia fazer com que aquilo acontecesse.
Eu posso não acreditar e não gostar, mas eu sou obrigada a respeitar, porque está dentro da Constituição
gente,
Federal.
Gente, para fechar o bloco, vou dar só uma ressalva para a gente já dar continuidade no programa, que depende da gente que o Estado tenha um tiro no pé, que a Constituição Federal de 1988 lá garante os direitos sociais, os direitos... da laicidade, os direitos a culto e tudo mais. E depende da gente, porque assim, a Constituição Federal, ela está sendo uma grande utopia, principalmente para nós aqui.
Sim.
Né? Então depende da gente valer, dar validade a todos os artigos que tem na Constituição Federal. Desde quando a gente começa a valer os nossos direitos aqui no município, no estado... Já a Constituição, ela é suprema entre a lei do município e do Estado. A Constituição tem que se valer, né? E quando tem uma emenda constitucional, um recurso extraordinário, a gente tem que ir pra rua. E vamos ouvir agora Ogun Onire, do Bom Gar.
Thank you. abre os caminhos do Aie. Vem seu Ilê, Ogunire. Filho de Odulua, abre os caminhos do Aie.
Isso aí, vocês ouviram Ogum Onirê do grupo Bongar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda. Bom, agora no sábado, dia 28, vai acontecer o Arraiá da Maria Bonita aqui na Alma Londrina, aqui na Vila Brasil, no Mar del Plata 93. Todos estão convidados para participar dessa festa. Quem está organizando é o pessoal da Frente Feminista. E vai estar bem bacana, com discotecagem da DJ Fran, minha amiga. Salve, Fran! E eu também vindo aqui para dar uma palhinha, coisa básica para vocês, e vai ter outros tipos de atrações e tal. E no dia 29, lá no quintal da Carajé, da mãe Cláudia Candaiô, que tem a crocância de mãe, que é a coisa mais maravilhosa que você pode comer na sua vida, que eu tô viciada, vai ter o Arraiá da Diversidade. Vai acontecer a partir de que hora, mãe?
Então, dia 29, domingo, a partir das 13 horas, acontece no o Quintal da Carajé, está promovendo o primeiro Arraiá da Diversidade de Londrina. Então, uhum. Estou aí convidando a comunidade LGBTI, né, a estar com a gente brincando das 13 às 19 horas. Nós teremos muitas guloseimas como feijoada, crocância de mãe, acarajé, caldo de mocotó, caldo de quenga, muitas bebidas. Gente, é um ambiente familiar, onde a população LGBT pode estar levando seus filhos, porque tem espaço, é um lugar de respeito. E é o primeiro Arraiá LGBT de Londrina. Então, eu contei com toda a comunidade LGBT e convidando também as mulheres lésbicas e bissexuais negras de Londrina para estar comparecendo também, para nós estarmos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher Latino-Caribenha. Então, as meninas negras, lésbicas e bissexuais vamos chegar e somar com a gente, né? Por este motivo, nós não estaremos efetuando e realizando no sábado o Quintal da Carajé, porque domingo nós estaremos com essa festividade, com esse evento, que é o primeiro Arraiá LGBT de Londrina. Quintal da Carajé e você. Um cheiro de dendê no ar.
Lembrando que o quintal da Icandaiô fica ali na rua Humberto Pitinin, 141. Você vai ser super bem-vindo. É super gostoso. Tem uma mão muito boa. Que delícia. Já tô com fome. E assim, no dia 8 de agosto, numa quarta-feira, às 17 horas, aqui em Londrina, Paraná, vai acontecer o ato contra esse recurso extraordinário que criminaliza a sacralização do nosso culto, ok? Eu gostaria que o Pai Júnior do Ogum falasse um pouquinho a respeito disso.
Nós vamos fazer a marcha das religiões de afro-brasileiras, né? Matrizes africanas, no dia 8/8. A concentração vai ser a partir das 5 horas da tarde. Então, nós vamos esperar aí o pessoal que trabalha, o pessoal que tem seus compromissos. E às 5 horas nós vamos estar ali no calçadão, em frente ao Banco do Brasil, já se reunindo, se preparando. Leve os cartazes, levem as faixas. Pessoal, vamos todos de branco, vamos pôr o branco na rua, vamos fazer um tapete lindo lá com o povo todo vestido de branco. Coloque o seu fio de conta no pescoço, leve o seu cartaz, leve o seu apito, leve o seu tambor. Vamos lutar, vamos brigar por algo que é nosso direito e estão querendo nos tirar. Então vamos brigar. E nós estamos aí também com o Rio de Janeiro, também aderiu aí no mesmo dia, no mesmo horário, ali na Cinelândia. Eles vão estar também às 5 horas da tarde se reunindo. Em São Paulo também já aderiu também, eles vão estar ali no vão do MASPIN, né? No mesmo dia, ali no dia 8/8. E nós vamos fazer aí uma grande concentração. Sabendo que Londrina começou aí esse polo, começou a disseminar isso nas redes sociais, e o pessoal aí de outros estados estão aderindo no mesmo dia, mesmo horário. E vamos à luta, gente. Vamos à luta, que unidos somos mais fortes.
Lembrando também que o pessoal de Pernambuco também aderiram a essa passeata, né? O pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Maceió, pessoal do Maranhão. Então não é uma briga municipal, é uma briga nacional, é uma conquista nacional. E eu acredito que isso, o STF só apressou um processo que nós já estávamos em pauta, que nós viemos do Conselho da Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, com essa proposta de que se fosse feito essa passeata em favor aos nossos direitos religiosos, de sacralização, de culto dos povos tradicionais de matriz africana. E o STF só fez apressar esse processo. Então, agora, o mundo, não é o Brasil, o mundo vai saber que no Brasil temos nossas casas, que somos povos tradicionais de matriz africana, sim, que temos nossos direitos e que nós estamos brigando por isso, porque agora o Brasil está conosco. O Brasil é candomblecista. O Brasil é umbandista. O Brasil é do povo tradicional de matriz africana, porque ninguém nasceu escravo. Fomos escravizados, mas não conseguem corromper o nosso direito ao nosso culto e à nossa tradicionalidade de matriz africana.
Axé. Lembrando que dia 9, que vai ser o dia da votação, vai estar o pessoal também que vai poder ir, né, até Brasília em frente ao STF se manifestando contra esse recurso extraordinário. E, gente, eu tô toda arrepiada porque eu tô bem emocionada e bem feliz com essa luta. A luta é justa, a causa é ganha, porque Xangô tá do nosso lado.
Axé.
E eu gostaria de agradecer o Pai Júnior do Ogum, a mãe Cláudia Icandaiô, a Andressa Stefano, o Cita Langue, o Thiago, que é o chefe da turma, e o Pai Robson também. A todos que estiveram aqui e a todos que também vão estar essas outras duas semanas que a gente vai fazer esse especial contra a RE. E eu quero muito agradecer ao Axé, muito obrigada Axé, Axé Odo, que todos os orixás, que mamãe Yansã abençoe a nossa semana, abençoe nossa quarta-feira, um cheiro, um beijo, um abraço, até semana que vem, fui.
Oh, querer Iaca, Mojubã, Olô, Olô, Coelho, Silacué, Onie, Araê, um Ofani, Oô. Oberio era um cojadeu.
Aê, aê, Oberio.
Oba, ô, lua, ê, oba, guindiloió.
Aê, aê, Oberio.
Oberio era um cojadeu.
Aê, aê.
O cabeceiro, que Xangô nos dê discernimento, nos dê caminhos abertos, que nos dê força para lutar. Que Xangô olhe por nós num momento de tão crítico de nossas vidas. Que Xangô nos faça vencedores por excelência. E que Xangô esteja conosco nessa batalha. Que ele não nos traga justiça, mas que ele nos traga discernimento. Que ele nos traga benevolência e caminhos abertos.
Axé!
Axé.